vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Olá, amigos da Ortodontia Contemporânea.com, ouvintes do Orto Podcast. Hoje é dia 9 de junho de 2013 e esse é o episódio número 31 do nosso cast. E no episódio de hoje falamos sobre a especialização da ortodontia contemporânea, que fica no Instituto Lumière, em Salvador. Falamos como artigo destaque uma pesquisa sobre a degradação das forças nas cadeias elásticas, né, nas correntinhas elásticas e nas molas de nicotitânio. Como dica clínica, falamos como colocar o fio de Cooper Nighttie, o fio termoativado, no slot do bracket autoligado, sem ferir o fio, sem machucar o fio. Cheio de coisas interessantes, espero que gostem, escuta aí.
News, novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
Ok, pessoal, inicialmente eu queria fazer uma convocação a todos vocês que escutam o Orto Podcast a fazer sua resenha lá na iTunes Store. Na verdade, eu queria uma convocação, mais uma vez, todo episódio eu vou acabar falando isso, uma convocação de nos dar algum feedback, né? Ou dentro do Facebook, ou lá no blog ortodontiacontemporanea.com, ou lá na iTunes Store, coloca lá, marca suas estrelinhas pra gente, uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, quantas você acha que merece o Orto Podcast, e faz uma resenha, se tu fala alguma coisa, sugere, elogios, críticas, e isso faz a gente ficar mais visível nessa quantidade de podcasts que existe. De ortodontia existe muito pouco, eu até queria falar com vocês, isso não tem nada, não existe uma concorrência entre podcasts, mas sim uma união. Tem um podcast do Jorge Bueno, que é um grande amigo nosso lá de Santa Catarina, não, desculpe, Jorge, é de lá do Espírito Santo, tá? De Vitória do Espírito Santo, e faz mestrado lá, se eu não me engano, é na UERJ, é lá no Rio. Então ele tem um podcast, tem um blog também do Jorge Bueno, vocês podem acessar lá, Bueno Ortodontia, só é buscar no Google aí que vocês vão achar muita coisa focada também nas coisas da ortodontia. E ele tem um podcast que, apesar de ter alguns, eu acho que são uns 4 episódios, mas é de muita boa vontade. Então todo mundo que faz podcast é com muita boa vontade, porque não tem um retorno financeiro, não tem nada, né? É uma coisa que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente acha interessante, acha legal, porque está envolvido com tecnologia e a gente acha interessante brincar disso, de ser radialista da ortodontia. Então não existe ganhos em fazer um podcast e por isso que eu tenho um respeito e admiro quem faz, né? No caso o Jorge Bueno, por ele se dar um pouco do tempo dele para fazer ortodontia digital no Brasil, né? E ele está envolvido em todas as redes sociais também e promove bastante coisa sobre ortodontia digital. E um outro podcast que eu posso indicar para vocês é o da Ortoí, que é o do professor Adriano Araújo, e ele também faz alguns podcasts, aí já é um a outro. Cada um podcast tem uma pegada, né? Tem uma forma de ser feito. O do professor Adriano ele fala opiniões próprias, ele faz suas reflexões e são podcasts curtos, mas bastante interessantes. Eu escuto todos, e assim como escuto também o do Jorge. Então vocês podem acessar também esses outros dois, o Jorge Bueno e o Ortoí, e aqui da Ortodontia Contemporânea, eu acho que somos os três podcasts brasileiros em língua portuguesa que falam sobre ortodontia. Eu escuto os três, eu assino os três. Então o que é que vai acontecer? Vocês entram lá nos podcasts, fazem a assinatura e também faz lá suas estrelinhas, né? Faz suas sugestões. Isso ajuda essa comunidade de podcast a crescer. Isso é bacana pra gente, tá? Se você não fez ainda, vá lá, agora. Agora não, você tá dirigindo? Tá. Então, assim que você tiver um computador na mão, você vai lá, clica ali. Aqui tem nas notas do cast, ou lá no blog onde foi publicado este episódio, ou lá no Podomatic, né? No site direto do Orto Podcast. Você já chega lá e tem um link pra ir pra iTunes Store. Você chega lá e faz suas observações e dá suas estrelinhas, tá? Eu queria comentar com você vocês outra coisa, é a respeito da nossa matriz, né, da mãe, que é a Academia da Ortodontia Contemporânea. Na verdade, tudo nasceu com o blog ortodontiacontemporanea.com, mas hoje quem que é o mantenedor da nossa, de todos os nossos meios de comunicação com vocês, que é o blog, é o Twitter, é o Facebook, é o YouTube, todos esses outros, Pinterest, Feed, que mais? Todos os meios de comunicação que a gente tem com vocês. É claro que a gente consome tempo, que a gente tem coisas que às vezes puxa um pouquinho, né? Principalmente o blog, que é bastante puxado e atualizado diariamente, mas a Academia da Ortodontia Contemporânea é o mantenedor disso tudo, é o único dos nossos serviços que a gente cobra, né? Que é, ou seja, são cursos e os cursos têm um valor. Obviamente que ele é bem mais baixo que o valor normal de mercado. Nós fazemos as coisas bem mais enxutas e reinvestimos praticamente tudo novamente na academia. Então, o aluno da Academia da Ortodontia Contemporânea, ele tem um conforto. A gente faz isso num ambiente muito confortável. A gente não tem nenhum tipo de economia com coffee break, com saídas, com festas, com eventos, com coquetel. A gente faz tudo da melhor forma e sem pensar muito em economia com essas coisas. Então, a gente faz um reinvestimento muito grande nos cursos, porque a intenção é fazer com primazia, é fazer com as coisas bonitas para a gente conseguir fazer as coisas legais. E é isso que faz a gente, que move a gente, né? Que nos move aqui em Salvador. Então, a academia que já funciona com curso para pós-especialização, ou seja, para você que já é especialista, anualmente a gente divulga e a gente faz toda essa captação. Então, nós temos esse ano de 2013 pessoas de vários lugares do Brasil que estão aqui com a gente fazendo o curso da Academia da Ortodontia Contemporânea, e a gente procura trazer todos os melhores professores que existem no Brasil para falar de determinado tema. Então, se eu quero falar sobre este tema, eu trago o professor ou a professora melhor daquele assunto, que mais fala sobre aquele assunto, que mais pesquisa sobre aquele assunto, e trago para a Ortodontia Contemporânea. E é um prazer muito grande a gente ver que todos os grandes cursos do Brasil a gente junta em um só. Tem o Cabreira, tem o Júlio Brandt, tem a Liliana Maltagliatti, tem todos os grandes cursos do Brasil, né, as coisas mais interessantes da Ortodontia Contemporânea, e a gente traz e faz um curso só, que dura o ano inteiro, mas é só de 2 em 2 meses, de quarta a sábado. Ou seja, é bastante confortável para o aluno, porque ele não larga o consultório para fazer o curso. De quarta a sábado foi pensado, porque não de segunda? Não, quarta a sábado, porque você tem oportunidade de puxar aqueles pacientes da semana inteira para você atender segunda e terça. Então você não perde nenhuma semana do consultório. Você não abandona o teu consultório para poder fazer o curso. Então isso é uma coisa pensada, por quê? Porque a gente precisava disso também, né? Nós precisávamos de uma folga de como fazer um curso que pudéssemos assistir sem prejudicar a nossa clínica. Então foi feito de ortodontista para ortodontista, tá? Então fica atento, a gente vai abrir a turma aí para o próximo ano, já lá para outubro, a gente já começa a divulgar e abrir a turma. Mas fica atento para não perder sua vaga. Queria muito ver vocês, ouvintes do Orto Podcast, aqui em Salvador, na Bahia, fazendo o curso da Academia da Ortodontia Contemporânea. Então, nascido esse curso de pós-especialização, foi o primeiro curso e o curso que a gente foca para fazer a primazia ainda hoje, mas a gente abriu algumas outras oportunidades graças a um convite que envaideceu muito a gente, né? Que é o convite feito na pessoa do professor Marlos, pelos professores Anderson Freitas e o Kleber Brenner, que já são professores há muitos anos também aqui em Salvador, professores de prótese, professores de implante, né? Do professor Kleber Brenner, professor de implante, e o professor Anderson Freitas é já um renomado professor de prótese aqui, professor lá da Federal, e que fizeram um centro de cursos e de treinamento e de crescimento profissional que chama o Lumière. E a gente ficou muito feliz, né, de ver essa clínica, de ver esse curso sendo formado aqui em Salvador, porque ele foca na mesma forma que a gente foca da Academia da Ortodontia Contemporânea, que é um curso que visa a qualidade, né? E tudo muito bonito, muito perfeito, centrais de multimídia em cada equipe, os equipos novos, a clínica enxuta, bonita, e os cursos focados exatamente para a qualidade. E uma coisa que eles falam que é muito condizente com a ortodontia contemporânea é o foco tá na qualidade de formação e não na quantidade de aluno, na quantidade de pacientes rodando. Não é isso que a gente quer lá, né? Não é isso que os fundadores do Lumière querem, e não é isso que nós da Academia Contemporânea queremos. E então foi legal porque os dois fundadores contactaram o Marlos, né, contactaram o professor Marlos e solicitaram dele, fizeram o convite para ele coordenar o curso de especialização da Lumière. E aí prontamente foi aceito, o Marlos aceitou e foi bastante interessante. Ele convidou o resto da equipe da Ortodontia Contemporânea, me convidou pessoalmente também. E o que acontece? Você passou que toda a Ortodontia Contemporânea entrou na Lumière para fazer esse núcleo de ortodontia, e lá vai ser feito a especialização e cursos de imersão, inclusive imersão na ortodontia contemporânea, imersão em alto ligado e imersão em ortodontia estética, ou seja, cursos de uma semana que vai fechar um determinado tipo de tema, e a gente também vai ter com professores convidados, etc. Então, mais essa porta que se abriu, e espero que vocês nos ajudem a divulgar, compartilhar, e espero também ver vocês lá na Lumière fazendo algum desses cursos. Esse, então, é a ortodontia contemporânea. No momento, a gente tem essa a faceta mantenedora de todos os outros projetos, que é a Academia da Ortodontia Contemporânea, e hoje a Academia também apoia e participa do Instituto Lumière. Um agradecimento especial para o professor Kleber Brenner. Eu sei que ele está escutando também, que ele me ligou no outro episódio, dizendo que escutou o episódio 30, então eu sei que ele está escutando isso aí também. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade que tem nos dado, que está nos dando aqui da Ortodontia Contemporânea, para entrar nesse Instituto Lumière, que é um instituto que visa a primazia, que visa a qualidade de ensino. Um abraço também para o Anderson Freitas, né, professor Anderson Freitas, e vamos fazer dessa fusão, né, dessa união dessas duas marcas, fazer um produto que só tem a oferecer, a gente só pensa na qualidade extrema para dentro da Bahia, para dentro dos assuntos ortodontos. É isso que a gente vai propor e é isso que a gente vai levar à frente. Bom, falado isso, então eu tinha para falar com vocês, solicitar a interação, solicitar que vocês fossem lá e colocar lá nossas estrelinhas e fazer a sua resenha. Um compartilhamento também em Facebook para que a gente fique também mais popular lá. Então isso tá. Fica parado de ficar pedindo tanta coisa, né? Mas eu tô pedindo isso porque eu sei que se vocês estão escutando isso, estão escutando aqui nosso podcast, eu tenho certeza que de alguma forma você já é um cúmplice ou uma cúmplice dos nossos projetos, tá? Então faz esses favorzinhos que eu tô te pedindo. Bom, pessoal, que mais que eu tenho que falar? Tá, esses falar das empresas parceiras, né? Então esses nossos episódios do Orto Podcast vão ao ar e chegam até você graças a Sim Implantes Dentários Nacionais, a 3M, né, na seção de ortodontia, chega até você pela Vinícola Santa Augusta, lá de Santa Catarina, Vinícola Catarinense, com excelentes vinhos, a Invisalign do Brasil, né? A empresa Line no Brasil, que nos apoia em todos os nossos eventos, apoia com a formação, com trazendo o que tem de melhor nos alinhadores mundiais para dentro de nossas salas de aula. Então, um abraço a todos os nossos apoiadores. É isso, vamos passar para o nosso artigo de destaque, que a gente estuda e ganha mais. Tchau, tchau.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico escolhido e comentado para vocês.
Bom, o artigo destaque deste episódio, eu escolhi um artigo que fala sobre a comparação in vitro da degradação da força gerada por cadeias elastoméricas e por molas fechadas de níquel titânio de diferentes marcas comerciais. Foi um artigo publicado originalmente na Brazilian Oral Research em 2007. Os autores são Ana Cristina Soares Santos, André Tortamano, não estou conseguindo ler direito, está meio borrado a letra, Sandra Regina Frasco, Masato Nakarato, Júlio Vigorito, Gleides Cristina Domingues Rodrigues, eu acho que é isso aí, todos da Universidade de São Paulo, USP, né? Então são todos seu professor e estudantes lá da USP. O endereço de correspondência ficou da Ana Cristina Soares Santos, tá? Depois vocês pegam lá na Brasília Oral Research, dá uma olhada nesse artigo para ter melhor detalhe. Eu tô aqui com a imagem PDF e o nome ficou um pouquinho borrado, desculpem os autores se eu li errado seus nomes, tá? Se eu li, me fala o nome direitinho depois que eu passo pro pessoal. Mas é um artigo muito legal e eu tô indicando como artigo de destaque do episódio. Desculpe se eu falei errado os nomes só. Bom, o que que isso tem de interessante, gente? Eles testaram as cadeias elastoméricas, né? As correntinhas elásticas e as molas de níquel titânio. Então, quando a gente vai precisar de força, a gente usa as cadeias elásticas, né? Sei lá, uma retração de canino, o que seja. Então, a gente usa e a gente tem aquela ideia, poxa, cadeia elastomérica vai perder força, eu vou usar mola de níquel titânio, que não vai perder força. Essa é a minha primeira impressão, é a primeira coisa que acho que todo mundo pensa. Então, o que que eles fizeram? Eles pegam 40 segmentos de cadeia elastomérica e 40 molas fechadas de níquel titânio. 10 de cada marca, né? Então, tinha Morelli, Abzil, Tipi e American Orthodontics. Eles pegaram todos os corpos de prova e esticaram até o dobro do comprimento original. Colocaram em saliva artificial a 37 graus centígrados para simular, né, o ambiente da boca. E foram medir a força. A força inicial que existia nas correntes e nas molas, depois de um dia, depois de 4 dias, 7, 14, 21 e 28 dias. Então mediram durante um mês, primeiro um dia inicial, depois de um dia, 4 dias depois e depois no final de cada semana, 7, 14, 21, 28 dias. Bom, então isso foi, essa cadeia era esticada, né, no equipamento de ensaio físico, ficava lá esticada, submersa na saliva artificial a 37. Então deixou aquele ambiente ali controlado. O que que foi que acho que foi interessante? Dobrando o comprimento, né, de cada uma, nas cadeias elastomérica, a Morelli gerava força de 347 gramas, a Bizil de 402 gramas, Tipi 404 gramas e a American de 351 gramas. As molas, na mesma medida, no dobro do tamanho, geravam forças muito menores, né? De 223 da Morelli, 216 da Bizil, 208 da Tipi, 196 gramas na American Orthodontics, mostrando forças mais biológicas, forças melhores. Então, isso dobrando o tamanho, tá? Então, depois de 28 dias, o que é que aconteceu? As cadeias elastomécas da Morelli perderam 65,4% de força. Da Bizil, pior, 71,6% de força. A Tipi, 37,4% e da American, 48,1%. Agora, o que é mais interessante? As molas fechadas, né, de níquel titânio, da Morelli perdeu 30% de força, 30,6% da força ao longo desses 28 dias. Então a gente pensa que, puxa, a mola não vai perder, né? As molas de níquel titânio não vai perder a força. Perde. A Morelli perdeu 30,6%, a Bizil 29,8% e, pasme, a mola níquel titânio da Tipi perdeu 45,8% da força, quase metade da força se perdeu mesmo usando mola de níquel titânio ao longo de 28 dias. A American Orthodontics perdeu 22,6%, né, que perdeu menos força. Mas eu achei incrível nesse trabalho é que a mola da Tipi perdeu metade da força. Se você está programando força de 150 gramas, 200 gramas, no caso dessa mola dela no início do tratamento, chegou no final, tem 190 gramas de força só no final do mês, né? Isso eu não tô contando com o dente movimentando, né? Não, a gente não conta, não tá contando que o dente movimentou e perdeu a força, não. Ela tá parada e no ensaio clínico, no ensaio da máquina de ensaio. Então, a mola perdeu a propriedade, né? Então, o que que a gente vê, assim, também nos gráficos que mostra aqui no artigo, que as cadeias elastomécas, elas perdem muito a força, né? Vai, passa de, no caso aqui, deixa eu ver, da Morelli, passa de 404 para 174 no primeiro dia. Depois, passa, vai para 139, 134, 126, 120, 114. Ou seja, ela perde quase toda a força, tudo que tinha que perder, ela perde no primeiro dia. A partir do segundo dia, vai perdendo muito pouco. Então, torna-se mais constante depois, né, a perda. Então, todas, eu não falei da Morelli, mas todas as marcas, tanto a Morelli como a Bizil, Tipi, a Beca, eles perdem a força ao longo do primeiro dia. Então, passou pro quarto dia, já tá, e daí pro final do mês, não perde quase mais nada, muito pouco. Mantém-se constante a perda, mas perde muito pouco a partir daí. Enquanto as molas de níquel titânio, elas vão perdendo gradativamente perde pouco, vai perder um pouco durante todo o mês. Não tem essa queda brusca que tem no primeiro dia dos elásticos. Bom, aí que vem toda aquela loucura, né? O que é que a gente tem que pensar? O que é que a gente vai tirar de clínica disso aí, né? Então, se eu for, eu quero usar 200 gramas de força, será? O que é que é mais útil? Eu colocar 200 gramas de força numa mola de níquel titânio, sabendo que daqui a um mês ela só vai me dar 100 e pouco, 150, em algumas marcas, no caso da Tipi, 112, né? Eu vou perder essa força durante um mês, ou eu vou colocar 400 gramas de força no elástico e esperar um dia, e a partir do segundo dia eu tenho a minha força já a que eu queria, né? O que eu perco no primeiro dia. Qual que é as duas, das duas formas a mais bioocupativa? Bom, o trabalho, na conclusão desse artigo, os autores falam que é mais compatível usar molas de níquel titânio, né? Ao final do experimento, eles falam aqui, ao final do experimento observam-se diferenças significantes entre as cadeias e as molas, né? Os resultados permitem recomendar as molas fechadas de níquel titânio estudadas como dispositivos mais adequados para a movimentação dentária do que as cadeias elastomégricas. Então, eles indicam as molas de níquel titânio. No entanto, eles perdem força muito mais força, assim, digamos, no gráfico, é difícil explicar o gráfico e falar, né? Mas assim, eles têm um gráfico muito mais inclinado de perda de força do que as cadeias elastomérricas após o primeiro dia. Após o primeiro dia se perde muito pouco a cada dia. Puxa, é complicado pensar nisso, né? De repente, será que, sei lá, o ideal seria uma maquininha dessa e que você colocasse lá a cadeia elastomérica, né? De um dia para outro, depois pegava aquela borrachinha e coloca na boca do paciente, que já não vai perder mais força nenhuma, né? Isso que me veio na cabeça. Porque, veja, perde-se no primeiro dia. Eu lembro de um protocolo, né, que eu fazia na minha especialização, que os professores solicitavam que se trocasse uma vez, né, todo dia se trocasse os elásticos, né? Todo dia trocava elástico. Bom, depois eu vou procurar algum artigo que me mostre dentro desse primeiro dia, que aqui nesse artigo mostra uma perda tão grande, né, tão substancial, algum artigo que mostre, mas que faça as medidas durante um dia e não em um mês, em um dia, para ver quanto que se perde, nas primeiras 2 horas, nas primeiras 3 horas, ou se perde já no final do dia. E se for realmente no final do dia, lá pro final que se perde mais, compensa você trocar todo dia. Mas se for logo nas primeiras 3 horas, você vai, não sei se é o ideal, seria então trocar a cada 3 horas, né? Então, isso, vamos refletir isso aí, uma coisa para vocês também estão escutando, refletirem exatamente qual que é o melhor protocolo de troca de elásticos ou de uso das molas de níquel titânio. Bom, pessoal, achei interessante por isso, expliquei por que eu achei interessante esse artigo. Espero que isso sirva de alguma forma até para refletir exatamente o que é que o uso dos elásticos e de mola, né, para que a gente consiga fazer uma ortodontia melhor. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter compartilhado, por estar nos ajudando de alguma forma, estar participando desse projeto conosco. Um abraço, até o próximo episódio.
Dica Clínica, uma boa ideia, uma nova forma de fazer, uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
A dica clínica deste episódio número 31 do Orto Podcast vai a respeito da inserção do fio nos brackets autoligados. Quem trabalha com bracket autoligado e com os bons fios, e aí a gente vai ter que ainda falar sobre os fios da Ormico, né, os Cooper Nighttie, que tem uma diferença clínica e uma diferença até tátil, né? Você pega o fio, você sente que é diferente. Então, fio termoativado não é tudo igual, não são todos iguais. Então, a gente sabe que quem gera força dentro do sistema autoligado são os fios, e os fios são importantes, né, na hora de você fazer o planejamento. Então, aquelas vantagens que a gente viu no episódio anterior, né, sobre os brackets autoligados, muito se deve às forças leves e contínuas, né, o módulo de elasticidade que tem esses fios do Cooper Nighttie lá, os fios da Ormico, os termoativados da Ormico. Mas são fios muito sensíveis, então se você compra o fio lá da Ormico, o Cooper Nighttie, na própria embalagem embalagem do fio tá mostrando lá, não pegue, né, com uma pinça Mathieu. Não é para você apertar o fio com a pinça Mathieu e com qualquer um outro alicate. Não é feito para você apertar. Então, lá e tá escrito e tá lá com desenho, assim, aparece uma Mathieu, uma pinça, e tem um símbolo daqueles símbolos tipo proibido estacionar, né? Aquele círculo cortado com a Mathieu dentro. Então tá bem óbvio, bem claro ali para qualquer um, qualquer língua entende que não é um fio, que você não pode apertar o fio, né, com a pinça Mathieu. E isso se deve porque o fio tem uma estrutura muito sensível, muito, digamos, muito frágil. Então se você aperta aquilo ali, você vai fazer um local onde o fio vai quebrar. Então eles não pedem. Então como que você vai inserir esses fios? Você tem que inserir com um alicate, né? Você vai segurar esse fio com um alicate com a própria mão, coloca o fio com bastante cuidado. Quando você tem um arco relativamente bem já nivelado e alinhado, então você não tem muitas dificuldades para inserir esses fios. Você coloca no slot, fecha a tampinha, seja lá de qual sistema for, né? Se for o Daemon ou o que for, e você vai lá até às vezes com o próprio dedo você fecha, ou com o pai com um Eggert e fecha a tampinha, e o fio tá ali dentro do slot. Mas às vezes esses dentes não estão tão alinhadinhos, não estão tão alinhadinhos, né? Então eles estão ali com giros, né? Ou tá mais para lingual do que os outros, e acaba que você não é tão simples você colocar esse fio ali sem machucar o fio. Então é essa que vai a dica clínica. Então quando você precisar inserir esse fio ali, existem instrumentais específicos para isso, mas não são tão disponíveis, né? Não é todo mundo que vê, que acha esses instrumentais. Então tem algumas possibilidades. Você pode pegar o Sputnik, né? Aquele o virador lá da ligadura, e chegar no fio e empurrar um pouquinho o fio e fecha a tampa. Mas aí você chega só de um dos lados, o mesial e o distal. E às vezes, quando você empurra com esse Sputnik, você consegue adaptar bem a parte, um dos lados, no caso a parte mesial, mas a distal não. E aí você não consegue fechar a tampinha. Então fica muito complicado. Às vezes você tem que botar dois instrumentos, ou pede para a secretária puxar de um lado, para você puxar do outro e com a outra mão fechar a tampinha. Acaba que fica muito trabalho e às vezes não dá certo você fechar. Então o que a gente faz? Existe algum tempo da minha vida, eu não lembro mais com o tempo, eu comprei um par de alicates que era de para fazer o torque individual. Então é um macho e um fêmea, um é aberto e o outro é fechado, que se encaixam. E aí você prende o fio com um alicate, com o outro você vai prender dentro do outro e vira fazendo um torque só naquela unidade. De verdade eu usei muito pouco isso na minha vida, porque eu não consegui fazer isso ser útil dentro da clínica. Muito poucas vezes eu precisei fazer esse torque em um dente só, e um torque em um dente só gerava, assim, a distância interbract fazia com que esse torque ficava exagerado e fazia efeito colateral e gerava algumas inconsistências no projeto, no aparelho. Então ficou encostado. Só que essa parte, esse fêmea, esse alicate, a parte que ele é aberto, acabou sendo útil para isso, porque ele abraça o bracket e aí você segura o fio e ele encaixa direitinho ali. O bracket fica dentro desse alicate, então você consegue pegar o fio e colocar, inserir o fio no slot do bracket, eu tô ligado, e depois você vai com a mão ou vai com o instrumento e fecha a tampinha. Virou útil. Ele não tem dente, é um alicate que não tem dentações ali, ele não tem ranhuras na sua pontativa, justamente que era para pegar o fio retangular e fazer o torque. Então tem aquela ponta é lisa, né? A pontativa dele é lisa, plana, e isso machuca muito menos o fio, obviamente você não vai apertar. Uma outra possibilidade é de você fazer isso com fio dental. Então você vai enrolar, envolve o fio que você vai inserir no fio dental, passa pela meia ali dos dentes e puxa por vestibular, ou puxa por lingual, quer dizer, você puxa por lingual e vai, insere o fio e fecha a tampa. Essa do fio dental é inclusive citada em artigos, e esses instrumentos especiais também citados em artigos, e da onde veio essa ideia de fazer essa dica clínica. Esse artigo que eu estou citando, que eu estou falando, é de 2003, do Haradin, né, que é os autoligados onde nós estamos agora, obviamente em inglês, que foi publicado no Journal of Orthodontics, 2003, volume 30. Bom, essa fica a dica clínica, então, inserir o fio nos braços autoligados com fio dental ou com aquele alicatezinho lá, se você tiver, mas jamais apertando com a Mathieu ou apertando com o Eggert, ponto de fazer marca no fio, porque ali você vai fazer um ponto de quebra. Emendando com essa dica clínica, venha de você usar fios bons, né? Se você vai usar autoligado, procure fios bons, não é autoligado, ou fio termotivado não são todos iguais, são muito diferentes de um para outro. Então você vai comprar bons fios, recomendo lá da Ormico. Infelizmente, não sei, eu acho que deve ter algum tipo de política para vender os fios separados, às vezes é muito complicado e caro, mas você tem a oportunidade de estar fora, de ir para outro país, ir para os Estados Unidos e comprar, ótimo, comprar logo um monte e manda um e-mail para mim dizendo que comprou, que eu quero também, a gente divide isso aí, tá bom? É essa a dica clínica deste episódio.
Revolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporânea.com. Até mais.